Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 83ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco Rui para que faça a leitura bíblica.
Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Quando alguns de vós têm litígio contra outro, como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Havendo a concordância dos colegas, vereadores, coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 656, de 2022. Ao projeto de lei número 2.264, de 2022, que institui a campanha Dezembro Verde no município de Pejuçara. O presente projeto de lei institui a campanha Dezembro Verde no município de Pejuçara, ideias análogas à campanha já são reconhecidas e realizadas em outros municípios do Brasil, visando a combater e conscientizar, através de diversas ações, os munícipes sobre os atos de crueldade, maus tratos e abandono de animais, além de estimular a guarda responsável adoções e castrações dos animais. O mês de dezembro foi escolhido por, no mesmo, se comemorar o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, qual seja 10 de dezembro. Resolução Legislativa número 116/2022, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$170.000. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2022, vereador Sineu José Mantovani, presidente da Câmara de Vereadores. Por fim, temos um convite aqui. Mostra Científica, Ciência, Tecnologia e Inovação, com data de 30 de novembro de 2022. Horário às 10 horas e 15 minutos, abertura oficial até às 11 horas e 30 minutos. E às 13 horas, às 16 horas, local dependência da Escola Ângelo Furian. Ficaremos muito felizes com sua presença. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador Daniel? Não. Vereador Bruno? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador João? Não. Vereador Adriano? Não. Vereador Sineu?
Não.
Não há inscritos ao pequeno expediente.
Convido então o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João? Não. Vereador Francisco? Não. Vereador Bruno? Não. Vereador Daniel? Não. Vereador Francisco? Vereador Maurício?
Sim.
Vereador Adriano?
Sim.
Vereador Sineu?
Sim.
Inscritos ao grande expediente.
Com a palavra, o vereador Francisco Rui.
Boa noite, então, senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aí, vereador Henriette, o nosso amigo Ângelo, cabeça, né? E as nossas assessoras aí, a comunidade Pejuçara que nos acompanha aí, então, pela Rádio Pejuçara e pelas redes sociais. Retorno hoje da minha licença aí, tirei uns dias para descansar, trabalhar, botar alguns projetos pessoais em dia. E para estudar também, né? Adquirir um pouco mais de conhecimento para aplicar aí nessa casa. Acompanhei o andamento das matérias da casa e das falas dos colegas aí, né? Gostaria de comentar a questão do orçamento público, né? Que muitos vereadores, eu também, às vezes, cobro o executivo de muitas coisas que a gente quer agilidade, né? Às vezes é uma coisa barata, é uma coisa simples de se fazer, e a gente espera que seja feito o mais rápido possível, mas nós que estamos aqui, que acompanhamos as burocracias, né, que existem no poder público, sabemos que o orçamento é feito a cada 4 anos e nós devemos incluir esses anseios da população e os nossos anseios e tentar incluir no orçamento para que sejam aplicados, né? O vereador João sempre elogiou os pedidos que foram aprovados, os pedidos dele, do vereador Maurício, o estacionamento para os idosos e outros pedidos que foram feitos, né? O executivo sempre tenta realizá-los com a maior brevidade possível, né? Eu e o presidente dessa casa incluímos no orçamento vigente, que iniciou esse ano aí, a canalização para fazer um saneamento lá no bairro Olaria e lá no bairro Renascer, próximo à avenida. E, enfim, outras questões que nós alteramos e buscamos a inclusão no orçamento para realização no decorrer dessa gestão ou no último ano do orçamento, que será na próxima gestão. Mas, enfim, falo isso porque muitas coisas, e até um dos motivos da minha licença foi esse, que a gente tenta que as coisas sejam feitas rápidas, mas não conseguimos por conta da burocracia, exatamente isso, né? Então, pedir a todos os colegas aí que possuem essas demandas reprimidas aí junto ao executivo, para a gente juntar todas e conversar com o executivo, para que possamos incluir no orçamento do próximo ano, para que possa ser realizado, né? Quanto à Corsã, né, estive trabalhando um bom tempo aí nessa questão também, acompanhei o inquérito civil que foi movido por essa casa, um pedido nosso aí para o Ministério Público. Muitos questionamentos já foram feitos para o Ministério Público e para a Prefeitura, para tentar fazer com que a Corsã suspenda essas notificações, essas cobranças da população. Muitas pessoas já me procuraram, acredito que tenham procurado os colegas também, né? E infelizmente não temos um retorno satisfatório à comunidade, mesmo que tenhamos lutado um bom tempo aí, brigado até com a AGERGS, aí, agência regulamentadora, né, dessas concessões, mas não conseguimos obter um resultado até o momento. Mas vamos continuar a luta aí. No decorrer dessa semana, vou tentar agendar mais uma reunião lá com o Ministério Público para que possamos buscar uma solução aí para a comunidade. Mas, no momento, a única coisa que a comunidade pode fazer é quando receber essa notificação aí, agendar então a vistoria para ver se está regularizada as fossas sépticas ou não. Gostaria de pedir a assessoria dessa casa, acredito que tenha sido o vereador Adriano que tenha pedido a troca de um poste de luz na rua Luiz Bergoli, próximo ao número 34. Até tirei umas fotos, enviei por e-mail dessa casa aí para fazer o pedido. O poste está quase caindo e é final de linha. Se ele cair, vai danificar vários imóveis e vai fazer com que uma boa parte da população, da comunidade e do bairro Renascer fique sem luz e as crianças também corram risco ao caminhar na rua, né? Então é uma demanda que há tempo aí o pessoal busca uma resolução junto à RGE e não temos uma solução. Dentro desse meu estudo aí, estou terminando de ler um livro e indico a todo mundo aí, A Organização, da Malu. Nesse livro conta toda a história da Lava Jato, né, que começou esquemas de corrupção desde o tempo do militarismo, desde 1970, segundo o que ela expõe aí. Não é uma coisa recente, mas é algo de ficarmos assustados, né? E esperamos agora que não tenhamos mais escândalos como esse, com a volta do Partido dos Trabalhadores, e também muitos relatos sobre possíveis fraudes de Jair Bolsonaro e de sua equipe, assim como as do Lula. Eu espero que sejam investigadas, né? Não temos que ter candidatos, enfim, políticos de estimação, né? A lei deve ser cumprida a todos, mas certamente espero que com a melhor publicidade dos atos do governo aí, espero que tenhamos novos candidatos, pessoas diferentes aí que possam representar melhor o povo aí. Tivemos uma divisão muito grande, não só nos partidos políticos, mas também em todo o Brasil, né? O Brasil inteiro foi dividido entre Bolsonaro e Lula, e certamente essa repartição aí não faz nenhum bem para a comunidade, para a sociedade, né? A política acabou, e quando Luiz Inácio Lula da Silva assumir, espero que faça o seu melhor e represente bem aí todos os brasileiros, né? E durante a política, muitas brigas tiveram em nossa cidade aí, até mencionavam que o MDB apoiava o Luiz Inácio Lula da Silva, mas o MDB Nacional deixou a votação livre. Pejussara, todos os filiados e todas as pessoas que são simpatizantes do partido estavam livres para votar em quem elas quiseram. Eu não gosto de ficar em cima do muro, meu voto todos sabiam que era no Bolsonaro, mas como respeito à democracia, espero que o Luiz Inácio faça um bom governo, represente a todos e faça o melhor para a população. E no governo do estado também, apoiei o ex-governador Eduardo Leite, que se elegeu novamente aí. Espero que ele possa fazer uma excelente gestão e que não esqueça do município de Pejussara, né? Certamente quem o apoiou aí vai lá cobrar isso dele e buscar melhorias para a nossa comunidade. Assim como todos os vereadores aí buscarão o apoio dos seus candidatos, dos seus partidos, para dar melhores condições aí à nossa comunidade. Seria isso então, senhor presidente. E quanto às matérias que adentraram essa casa, que estão tramitando, já analisei elas no final de semana e certamente vou analisar com melhores olhos no decorrer dessa semana aí para votar da melhor forma. Obrigado, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos os colegas vereadores. Saudar o presidente, em seu nome, a todas as pessoas que nos assistem pelo Facebook, que vão escutar aí também pela Rádio Pejussara na quarta-feira, pela manhã. Saudar a Dona Henriette e ao Ângelo, que nos assiste essa noite, e a Bruna e a Roberta, que nos assessoram. Saudação especial ao colega vereador Francisco Rui, então, retornando a essa casa, depois de uns dias aí afastado. Então, que lhe desejo uma boa volta do seu trabalho. Sobre esse projeto aí, os dois projetos que entram nesta casa na noite de hoje, provavelmente iremos analisar daqui uns dias, mas amanhã temos a reunião da nossa comissão, se não me engano, com 4 projetos para analisar, para a próxima segunda e a votação. Mas em especial esse que entra na noite de hoje, né, que autoriza a Câmara de Vereadores a repassar ao Poder Executivo o valor de R$170 mil, eu acho que devemos ficar muito orgulhosos, todos os vereadores, pela economia aí que fizemos ao longo do ano. Com certeza, a gente trata o dinheiro público com maior responsabilidade, com muita responsabilidade. Temos aí como vereadores os menores salários da região, como vereadores. Talvez, tenho quase certeza que a Câmara que menos gasta em diárias aí da região também. Então, acredito que a gente tem que se orgulhar disso, de todos esses números. E essa devolução, então, né, que o Poder Executivo, desses 170 mil, que sejam aplicados de forma responsável também e transparente. E me chama a atenção aqui, né, as ações, princípios da eficiência e principalmente do princípio da economicidade dos vereadores. Então, parabenizar ao presidente Cirineu e em seu nome a todos os colegas aí por essa devolução e essa economia na Câmara de Vereadores. Escutamos muitas críticas às vezes, né, mas as pessoas não sabem, na verdade, muito o que se passa aqui nessa Câmara de Vereadores. Então, a gente parabeniza todos os colegas. Respeito de uma fala minha semana passada, sobre uma operação tapa-buraco aí, na entrada da cidade, ali próximo aí à farmácia da Helenice. Até tive uma conversa com o vice-prefeito João Luiz, e até esbocei para ele, né, que lá do início na proximidade ali do bar do Pelé até aqui a farmácia da Anice, está bem complicado o asfalto ali, tem bastante lugares aí para consertar. A gente sabe que essa parte aí, se não me engano, é do Dyer, né, responsabilidade do Dyer, mas foi sempre o Poder Executivo que manteve praticamente essa rua, já que, né, é a entrada do nosso município, né, uma das avenidas principais, segundo ele, vai ser arrumada. Então, a gente agradece pela atenção. E esse é o olhar do vereador, né? Não é o vereador Maurício, não é os colegas vereadores que estão pedindo isso, mas sim a população. Então, com certeza, a administração tem que ter um olhar diferente. Também não poderia deixar de me manifestar. Tive aí 2 ou 3 dias, semana passada, na praça, arrumando as árvores com meus colegas da PAI. Também tivemos um evento aí na sexta, que eu trabalhei à tarde também. Meus colegas trabalharam no sábado, não pude me fazer presente. A gente vê uma movimentação grande de funcionários aí, que estão trabalhando aí num sol escaldante, muito quente os últimos dias. Então, a gente parabeniza os funcionários que estão aí trabalhando para embelezamento aí da nossa praça, está ficando muito bonito, e também os empresários que estão aí, que adotaram as suas árvores. Com certeza, não me engano, acho que é sexta ou sábado agora, né, abertura do Natal. Não sei se veio algum convite para a Câmara. Não é dia 3, que tem apresentações. É dia 3, né? Então, eu sei porque dia 3, porque a PAI vai se apresentar. Então, com certeza, a praça vai ficar muito bonita para todos os munícipes. E também queria fazer um pedido ao Poder Executivo. Acho que discutimos várias vezes aqui, e nos últimos dias muitas pessoas me questionaram sobre isso. Que seja prioridade, no ano 2023, o término, então, da piscina térmica. Com certeza, aí vão para 2 anos e a gente sabe tudo o que aconteceu com a empresa, a nova licitação. Eu sei que isso gera tempo, gera gera um monte de problema, mas isso teria que ter sido uma prioridade para essa administração. Então, a gente pede que seja prioridade mesmo em 2023 o término dessa piscina térmica. Com certeza vai ser muito bom para toda a população pejuçarense. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite a todos. Saudar o presidente. Em nome do presidente, saudar os demais colegas, as nossas assessoras, a suplente Riete e ao Ângelo. Eu queria fazer um pedido para as assessoras aí, para ver sobre o projeto 2228, que passou nessa casa, Hortifruti in Natura, se possível saber quais foram os beneficiados desse projeto e a quem foi emprestado esse dinheiro, não sei se devolve ou não, mas eu queria saber as pessoas que foram beneficiadas quanto a esse projeto aí, porque esse é um dever nosso, né, de fiscalizar o dinheiro público. Então, eu estava lendo o projeto esses dias, me surgiu uma dúvida, eu não vi mais falar em beneficiários, né, e me surgiu a ideia de pegar essa informação, se possível. Eu não sei em qual setor que é, mas pedi para as meninas, que pode ser por escrito mesmo, que venha para essa casa para mim ficar mais a par desse dinheiro que foi solicitado o projeto à Câmara de Vereador para a Prefeitura emprestar ao pequeno produtor. Também deixar um pedido aí, várias pessoas me procuraram, eu não sabia até então, que o ônibus Planalto, a empresa Planalto, acabou não entrando mais na cidade. Não sei o motivo, a empresa deve ter os motivos dela, mas pedi que o poder público entre em contato com eles, a próprios vereadores, a gente procurar a direção dessa empresa para que entre pelo menos umas duas vezes na cidade, porque não somos todos, não é todo mundo que tem carro e o pessoal procura na rodoviária, então, e não tem essa linha. Tinha, acho que duas vezes, três vezes na semana, e acabou sendo cortado. Até outra vez eu comentei com a prefeita e acabou vindo, entrando o ônibus de novo, então nós deveríamos pensar nesse problema aí gerado por não entrar o ônibus. Aí pessoas idosas, pessoas que precisam ir até a cidade de Cruz Alta, que não tem carro, então que o poder público faça um contato com a Planalto para saber qual é a finalidade e o porquê, se eles conseguissem nos dizer para informar a população. Quanto ao poste de luz do Renascer, eu não lembro o dia que eu pedi, vereador Francisco, mas, se eu não me engano, a RGE falou, as meninas me disseram aí, que eles têm 90 dias para fazer. E eu repeti isso aquele dia mesmo, vou repetir de novo. O engraçado é que tem prazo para vir olhar a poste, para ver o que está errado, a gente vê que está errado, mas para cortar a luz de um cidadão pobre ou de um que tenha dinheiro, não importa. Ele sobe no poste, mas mais rápido que uma jaguatirica pegando galinha. Isso eles vêm. Agora, para prestar o serviço à comunidade, eu duvido que a RGE, nem vou citar o outro nome da outra empresa, né? Vou só a RGE hoje, porque é vergonhoso ter que ligar no 0800, ficar pendurado no telefone, e daqui a pouco lhe atendemos, dá 30 minutos, às vezes, o telefone ligado, por causa de um poste que até um cego vê que o poste vai cair uma hora e vai prejudicar alguém. Só que, claramente, não é no centro, não é onde a alta sociedade mora, não é preciso, não tem uma caminhonete nova embaixo estacionada, não tem uma garagem de gente de poder aquisitivo maior, então não precisa trocar. Por isso que tanto se fala que a população de baixa renda, até o próprio colega Cirineu defende muito essa questão, né? Valorizar a pessoa de baixa renda, esse é o pedido. As empresas estão valorizando as pessoas de baixa renda hoje? A RGE está valorizando isso? Não é uma questão que eu estou falando em particular para o presidente, mas eu estou perguntando, eles estão valorizando a população carente? Dou certeza absoluta, se fosse no centro da cidade. Vou esclarecer bem, aqui na Avenida Antônio Alves Ramos, perto da igreja, perto de casas de boa aparência, com certeza eles já teriam botado um posto de concreto. Isso é vergonhoso estar aqui dizendo isso. Mas não é vergonhoso para mim, é vergonhoso para a direção da RGE, porque isso chegou a eles, eu liguei lá e pedi. Fui na empresa, então dizer para mim que 90 dias, não vai ficar 90 dias, o primeiro vento vai cair em cima de alguém, que Deus o livre que não caia, mas vai cair na rua. Vai dar problema. Então só relatar isso, quem sabe eles criem vergonha na cara e vêm e troquem os postos, porque o cara lá está pagando a luz em dia, está pagando a luz pública aí que tem no poste e tudo, e acaba sendo valorizado a nada. Porque eu digo aqui, é numa vila e daí eles não vêm mesmo. Senão qualquer um que tenha poder aquisitivo tinha pedido para trocar e eles viriam. E por último aí, sobre saúde, eu vi que saiu um processo seletivo aí já marcado com data, e esse processo não chegou até nós, no projeto de lei na Câmara de Vereadores, ou foi um equívoco esse pedido, será? Sobre a contratação de um médico, não veio nada para nós, né? Projeto. Não, foi hoje que vi postado, está no telefone, sobre um processo seletivo.
Vereador, se me permite a parte, como nós aprovamos para um ano, prorrogável para mais um, no processo seletivo que saiu, já chamaram as pessoas interessadas e agora não tem mais candidatos aprovados, daí por isso que tem que ser realizado um novo processo seletivo. Acredito que seja esse o problema.
Tá, mas então vale o projeto anterior, segue.
Como outro projeto abria vaga de um médico para um ano, prorrogável por mais um, e foi feito processo seletivo, preencheu a vaga e o médico que havia preenchido a vaga saiu. Então, provavelmente, os outros que passaram não quiseram assumir, por isso que tem que fazer novo processo seletivo.
Tá, não precisa projeto, então?
Projeto de lei, não.
Tá bom, obrigado pelo esclarecimento. Então, soube por esse motivo, então, que eu falei, peço desculpas, que foi um equívoco meu, se foi. E quanto aos médicos, então, pelo que eu sei hoje, avisado pelo meu irmão agora de noite aí, veio me procurar, o Maurício está saindo do posto de saúde. Então, a Patrícia saiu, não colocamos ninguém, né? Então, diz que ia se manter a saúde. Hoje mesmo, não vou citar o nome do vereador, a gente falando antes, tinha reclamação da saúde, o vereador falando aqui antecipadamente, porque o posto estaria fechado no horário do jogo. Então, eu sugiro que se faça, deixe três, um médico e mais dois assistentes lá que atendam a população. Esqueça o jogo, a população vive, precisa viver o jogo. O Brasil é bom, botem uma TV lá. Eu acho que tem uma TV no posto. Se possível, é uma orientação que assistam lá, esses profissionais, dois ou três, que atendam a população. E quanto a essas reclamações de médicos, então, perdemos a Patrícia, todo mundo sabe, uma baita médica. Vamos perder o Maurício, que já pelo que meu irmão falou, vai ser demitido. Não tenho nada contra médico nenhum, sempre fui bem atendido por todos. Só queria dizer aí à administração, né, que deu retorno meio logo à população quanto à saúde, porque a gente está falando em saúde o ano inteiro, há reclamações, a gente conversa, conversamos com a secretária de saúde, ela dá explicações a nós, mas a gente precisa de ação, não de conversas, que a semana que vem outro médico, se não ir bem, que apertar a gente traz outro, mas pelo que eu estou vendo, continua faltando médico. E conseguimos mandar mais um, então quer dizer que vão ficar só com o doutor Tiago e a doutora Kátia no posto de saúde, que ela atende só as crianças. Então temos só um médico. Peço que o poder público e a administração se dediquem, então, como sempre se dedicou, mas que traga médico urgentemente para a Pejuçara, então, para suprir esses médicos, enfim, que não conseguiram se adaptar aqui na nossa cidade, dizendo num palavreado mais curto, ou não se adaptar com as pessoas da nossa sociedade, que às vezes não entende, que vão lá, em vez de o médico consultar e dizer o problema, eles vão lá e querem o remédio, que eles têm um problema lá. Não, mas eu tomo esse remédio. Mas justamente não precisa ir no médico, daí não precisava um médico em Pejuçara. E perdemos médicos bons. Vamos perder mais um para mim, né? Como eu não presto para uns, presto para outros. E a medicina, eu acho que é assim também. E pedir que se faça pelo município de Pejuçara, porque a saúde está penando e fim de ano aumenta. O fluxo aumenta um pouco, aí começa a faltar médico. Já está faltando, na verdade, né? A gente vem falando antecipadamente, mas nos dão o retorno que não vai ficar tudo bem, vai estar tudo certo. E hoje de noite vem meu irmão ali na frente e me ataca e diz: ó, tu sabe que estamos perdendo o médico? Sim, mas eu não estou sabendo. Também não é do meu lado de ficar sabendo, não precisa me contar nada. Agora a população vem te indagar na porta da Câmara de Vereadores que nós já temos pouco médico e vão demitir um dos dois que existem aqui. Então, provavelmente, para demitir um, a semana que vem tem outros. Não estou sabendo, mas vai ter. Se Deus quiser. Torço para que eles façam isso pela saúde de Pejuçara. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Passo a presidência ao vereador Adriano para poder me manifestar na tribuna.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
A minha saudação é o vereador Adriano, que agora assume a presidência. Em nome dele, saudar demais membros da mesa e os demais colegas vereadores e ao público que nos assiste, as assessoras, a Henrieta e a nossa vereadora também que está aí presente, que de vez em quando também está aqui assumindo junto com nós, e ao Ângelo que também nos assiste, ao vereador Francisco aí que retorna então, depois de um período de licença, que seja bem-vindo novamente ao nosso meio, aqui a esta casa, e desejando aí, então, um bom trabalho aí no nosso meio. Nós temos hoje, então, a proposta, então, de devolução, já foi comentado pelo vereador Maurício, né, de R$170 mil para o executivo, então, a pedido da prefeita municipal. Então, é um recurso que, segundo ela, seria destinado para uma contrapartida, que é a aquisição de uma ensiladeira, que custa aproximadamente R$600 mil, eu não sei se é valor exato, mas é próximo a isso, e que teria uma emenda, né, de em torno de R$400 mil, e teria que fazer um depósito de R$230 mil ainda nesse ano, mesmo que a emenda seja paga no ano que vem, a aquisição do equipamento seja feita no ano de 2023, deve haver o depósito desse valor. Então, como é de praxe todos os anos aí a Câmara devolver aqueles recursos que nós são economizados, e mais uma vez também esse ano, acredito que tem mais uma parte de um recurso aí, uma margem de algum valor que até o final do ano, em dezembro, a gente não utiliza e daí devolve para o Poder Executivo, que nós temos feito isso, e eu acredito que também, de minha parte, junto com a mesa diretora, a gente tem essa decisão, porque não há motivo para nós mantermos para o próximo ano, que nós temos o recurso que vem e garante, então, dentro daquilo que a gente tem feito, conforme o vereador falou, de economia, pelos valores até dos nossos subsídios também, os mais baixos, aí, pelo menos aqui da nossa região, e também nas diárias. Então, acredito que aquilo que é necessário que os vereadores façam em termos de viagens e de cursos, e enfim, busca de recursos, mas, além disso, a gente procura, então, gastar o mínimo possível e fazer aquilo que é exatamente necessário. Né? E, então, nós temos essa contribuição aí, porque não é um recurso que a gente vai destinar exclusivamente, tem que ser aplicado, o Poder Executivo tem a liberdade, mas como é interesse deles, certamente vai ajudar, então, nesse momento aí, no final do ano, que tem uma redução da arrecadação, garantir essa contrapartida para comprar esse equipamento que é importante aí para apoio aos à bacia leiteira aí do nosso município, né? Depois para fazer a silagem e ajudar então que o produtor garanta a alimentação aí do especialmente do gado leiteiro, mas também pode ser utilizado para outros, né? O gado de corte, enfim, os produtores necessitam. Em relação à Corsã, o vereador Francisco levantou a questão novamente, a gente já falou várias vezes, e eu vou reforçar aqui também e voltar a essa questão, porque eu tive uma informação do funcionário que atende aqui, na semana passada que eu estive aí, dizendo que em relação a quem recebeu a notificação e procurou o agendamento. Fiz o agendamento, eles vieram, fizeram a vistoria, e aí eu tenho esse prazo de 365 dias, que é um ano para regularizar a situação que não está regular, porque eu só tenho o sumidor, que nós chamamos de FOS. E ele me disse que quem fez esse agendamento, que veio a cobrança, inclusive, na conta igual, né, eu tive o privilégio, como o vereador Maurício falou em alguns casos, né, de R$190, não só os 85, por causa dos dois prédios que eu tenho no meu imóvel, mesmo tem uma entrada de água, mas segundo ele, esse valor vai ser descontado, mas no momento, aquele dia, o sistema não estava funcionando, ficou ali a conta e eu preciso passar para confirmar. Então, quem fez a notificação, quem recebeu a notificação e fez o pedido de vistoria, segundo ele, vai ter que ser cancelado essa cobrança, porque ele me disse que se tivesse passado o prazo, não teria conseguido fazer o agendamento. Então, porque o sistema já não permitia mais. Então, pelo fato de eu ter feito, é uma garantia que eu fiz dentro do prazo e que não vou ter essa cobrança. E segundo ele, porque a informação que foi passada aqui por colega, por outros funcionários da Corsã, é que teria um pagamento de 11 parcelas, né, daquele valor ali em função de não ter feito o pedido de vistoria. Mas, segundo ele, me disse que vão abrir de novo uma notificação, vai ser feito novamente dentro de um período. Aí ele não sabe precisar, mas a princípio, e aí a pessoa vai ter a possibilidade de reagendar, fazer esse agendamento e não vai ter mais essa cobrança. Pelo menos isso, que não é a melhor notícia, mas ameniza um pouco a situação. E tomara que eles façam isso logo e que talvez dê uma ou duas parcelas, no máximo, para os cidadãos poder pagar, que já é difícil para muitas pessoas, mas pelo menos que regularizem e que depois que tenha feito o sistema e que venha fazer a coleta, enfim, o trabalho da Corsã, que possa ver a cobrança de forma, segundo o que eles falaram, proporcional ao custo da água e numa proporção que não seja muito elevada, porque é uma situação dos outros municípios, pelo menos que a gente saiba, Eu conversava com o pessoal de Juiz, até confirmando isso, quem faz, onde eles fazem a canalização do esgoto, passa na frente de casa, tem a cobrança de 70% do custo da água, o tratamento do esgoto vem junto na conta e não tem, ninguém vai ficar fora de pagar. E os municípios pequenos é esse outro sistema de coleta, e segundo eles, pelo menos naquela informação que veio, seria um valor mais baixo. E eu sei que nós vamos continuar lutando para que a gente possa negociar isso e fazer com que haja um valor menor possível, e, enfim, mas também pela questão do meio ambiente, nós vemos esse lado também da importância de fazer esse tratamento adequado, que é o que a nossa lei do município também prevê, com a colocação do filtro e a fossa séptica, né, para que haja que vá ser jogado na terra, né, que aquele esgoto já tratado de forma a contaminar o mínimo possível, inclusive por problema, né, da nossa água, enfim, do meio ambiente onde nós vivemos, porque é fundamental também para a nossa vida e para a nossa saúde. E aí a questão depois, claro, com esse período pessoal mais do centro que foi notificado, que são, a princípio, aquela população que teria um pouco melhor renda, né, embora tenha alguns casos que a gente sabe que também tem dificuldade, mas depois, certamente, vai ter que haver um movimento muito forte para apoio, busca, né, com recurso público. E segundo informações, né, deputados, o deputado Bongás, eu já li colocando isso nas redes sociais, e que com o governo Lula sendo eleito, voltaria a rediscutir essa questão da privatização e esse processo de investimento público na área do saneamento. Quem sabe a gente consiga ter notícias boas. Esperamos, pelo menos, que haja uma contrapartida maior do poder público que possa apoiar, especialmente a população de baixa renda, que vai ter muita dificuldade, né, de poder bancar esse custo todo, né, da instalação desse sistema de tratamento, né, local e residencial, e depois, então, também o custo que tem que ser pago pela Corsan. Mas esperamos aí, então, como diz o vereador Francisco, que o novo governo, embora, né, uns apoiaram, outros não, mas foi o vencedor da eleição e que possa, então, ter ações também, né, em benefício nessas questões aí que são importantes para a população. E aí, também, já falando um pouco nessa questão, que eu acredito que já teria já superado, enfim, aconteceu o processo, mas pelo movimento todo de protesto e de, enfim, bloqueio de rodovias e aquele movimento frente aos quartéis, eu acredito, assim, que ainda existe uma situação, assim, de um grupo que é reduzido, né, e que praticamente não tem aceitado essa situação do resultado das eleições, né. E o colega falava também que o Brasil foi repartido ou ficou dividido. Eu quero dizer, assim, que o presidente Lula deve ter participado pelo menos de 6 eleições e o Partido dos Trabalhadores, nos últimos 30 anos, praticamente tem disputado eleições, né, aqui no Brasil, e nunca se chegou a uma situação semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Então, acredito que isso é um fator que tem sido motivado, né, por algumas posições mais relacionadas com o atual presidente, e essa ideia, enfim, de não aceitar, inclusive, por mais que não tenha se manifestado, mas de permitir que as pessoas continuem com esse movimento, nessa ideia, né, de que pudesse haver, enfim, essa história da fraude, das urnas, esse processo todo, inclusive agora essa última ação, só do segundo turno houve fraude, né? No primeiro turno, as mesmas urnas que foram utilizadas no processo de votação não aconteceu, né? Então, algumas coisas, de fato, que eu acredito que não trazem bem para a democracia, não fazem bem. São no sentido de tumultuar mesmo esse processo todo. Mas esperamos que isso possa ser superado dentro desse processo, e eu acredito que o reconhecimento e aceitação que o presidente Lula recebeu a nível internacional das lideranças praticamente de todos os países. Eu lembro que aí, logo após a eleição, poucos dias depois, ele já tinha sido reconhecido por mais de 110 países, né, o resultado das eleições, começando aqui pelos Estados Unidos, né, que é um país também sempre como referência, né, pela questão que representa, tanto a nível econômico, enfim, a nível mundial. E a participação na conferência, né, do meio ambiente, representando o Brasil, apenas sendo eleito sem ter tomado posse. Acredito que é algo inédito, né, no país, e o recebimento e a aceitação dele no meio, com as diversas reuniões e encontros com as grandes lideranças mundiais, enfim, com os presidentes e representantes dos demais países, praticamente do mundo todo, né, tem mostrado como ele é uma liderança reconhecida também, e eu acredito que isso deve ajudar para que se mantenha esse respeito que eu acredito que deve que tenha, né, em relação às eleições e ao processo todo que aconteceu, e que possa, então, governar de fato, né, e ter esse ambiente, esse espaço, essa liberdade, né, de assumir o seu governo. E aí eu quero lhe dizer, senhor Francisco, também, né, várias, inclusive a ex-candidata do partido à presidência da República, está lá junto, né, no processo de transição, e grande parte das lideranças do MDB hoje, o próprio PP, em função até dessa negociação com o Congresso Nacional, até pela aprovação da PEC, enfim, essa negociação aí já um comprometimento desses partidos aí, a grande maioria, pelo menos, das lideranças, no apoio para a governabilidade, que eu acredito que isso é algo bem positivo que a gente destaca, e esperamos que, de fato, possa haver, como você disse, né, essa seriedade, essa transparência, a fiscalização, o processo todo, e, de fato, como você disse, né, a questão da corrupção não é um privilégio, né, do Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, o Tribunal de Contas da União hoje aponta uma série de indícios de irregularidades, de situações do atual presidente, enfim, aquela questão do sigilo de 100 anos, algumas questões que foram colocadas, certamente apontam também para uma situação que precisa ser analisada, ser investigada, e se tiver que ter ser punido, se houver também situações comprovadas, certamente, né, que aconteça também com o atual governo, que pelo menos os indícios, né, o Tribunal de Contas estão apontando nesse sentido. E um déficit, né, que o governo deixou, que é a dificuldade, né, do orçamento 2023 ter que fazer uma série de adequações para poder garantir aquilo tudo que está sendo apresentado e que foi aprovado e foi utilizado como proposta, né, tanto de um candidato como do outro, para o próximo ano, né, que possa ser cumprido, então, para frente à população e aquela população, especialmente esse recurso que vai para o crédito emergencial, né, para a população de baixa renda, aí, que precisa desse recurso para sobreviver, função até da fome aí que está batendo, né, nos lares aí de milhões de brasileiros. Mas esperamos que tudo isso, então, vá se superando, vá se concretizando essa situação desse novo governo e possa assumir e, de fato, realizar um bom governo, que a gente espera que esse é o resultado das eleições. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Só se me permite uma parte quanto à questão da Corsã, só para colaborar.
Sim.
Em um único dia eu fiz mais de 5 agendamentos e cada atendente que eu ligava e anotava o protocolo dava um posicionamento diferente. Então a Corsã não tem um padrão assim, recebeu a notificação, agenda em 30 dias, faz a cobrança. Infelizmente, nem os atendentes sabiam como proceder quando o cliente recebia a notificação. E eu tenho um certo conhecimento, até pelo curso de Direito, e anotei os protocolos, fiz todo o procedimento da mesma forma, e inclusive para mim, eu também fui premiado com essa notificação, né, e agendei para o dia 3 de novembro e eles não foram vistoriar. E por enquanto ainda não mandaram a notificação, mas tô conversando com pessoas aí que não receberam a notificação e que estão sendo descontado a taxa de esgoto, né? Então, para cada pessoa, mesmo agindo conforme a notificação, tem um procedimento diferente. Quanto aos médicos ali, né, só corrigir aí, o vereador Adriano mencionou que foi demitido o doutor Maurício, né? Ele não foi demitido, ele, assim como a doutora Patrícia, por sermos uma cidade pequena, os médicos buscam os grandes centros para se qualificar, fazer suas residências, estudar, se aperfeiçoar e também ganhar mais dinheiro, né? E acredito que esse também é o caso do doutor Maurício, né? Segundo o que eu obtive de informações, ele vai sair em janeiro, daí por isso do processo seletivo agora, para que possamos até janeiro completar esse quadro de médicos aí. Quanto à piscina também, eu acredito, não, na última licitação que eu acompanhei, há 2 meses atrás, não houve licitante. Então, nenhuma empresa se inscreveu lá, se habilitou para terminar a obra. Então, não sei se foi feita nova licitação, não acompanhei isso aí. Mas vamos buscar informações. Obrigado, presidente, pela parte.
Eu que agradeço aí pela contribuição, vereador. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidente.
Não havendo mais oradores no grande expediente, eu proponho então que a gente suspenda o intervalo regimental e passamos adiante então com a segunda parte da nossa sessão. E como não temos nenhuma matéria para ser votada na pauta de hoje, nós passamos então para que o secretário possa fazer então as inscrições, aí colher as inscrições de quem deseja manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Não, senhor. Vereador Daniel? Vereador Bruno? Vereador Francisco? Não. Vereador João? Vereador Adriano?
Não.
Vereador Cirneu?
Não.
Há inscritos a explicações pessoais.
Com a palavra, o vereador Bruno.
Boa noite a todos. Gostaria só de deixar um convite aqui, que próximo domingo, dia 4, vamos ter a festa em Vista Alegre, né? Em honra à Nossa Senhora de Lourdes, a tradicional festa. Então, como todos já conhecem, hein? Almoço, venda de churrasco. E para deixar aí mais animado, vamos fazer um torneiozinho de bocha para o pessoal que gosta do esporte, quiser prestigiar ali. Torneio simples, né? Pequeno, e para a comunidade, principalmente, poder prestigiar aí este evento juntamente com a festa aí de Vista Alegre. E também gostaria de deixar aqui uma moção de pesar à família do senhor Selvino Tonel, né? Acabou falecendo no dia de hoje, pai de um funcionário público aí, o Vitor. Deixar aí meus sentimentos a toda a família aí, Tonel. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de comunicar que a COJUR terá reunião, a comissão vai analisar os projetos de lei que estão tramitando na casa, então, no dia 29, amanhã, na terça-feira, às 11h30, e a COFOR, no dia 1º de dezembro, na quinta-feira, também às 11h30. E amanhã terá audiência da LOA 2023 pela administração. Mas se alguém tiver interesse em acompanhar também, é aqui no plenário desta casa. Então, ajudar a divulgar aí para as pessoas que estão nos acompanhando nessa sessão. Amanhã, às 9h30, então, audiência da Lei de Orçamento Anual de 2023. E não havendo, então, mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos os colegas vereadores, o público que esteve aqui presente também, e comunicar que a próxima sessão será no dia 5 de dezembro, às 19h. Então, a partir de dezembro, retornaremos ao horário normal, que a gente fez esse horário diferenciado às 20h, em função da safra aí de alguns produtores, trabalhadores rurais, né, que solicitaram, então, esse adiamento para as 20h. Então, a partir da próxima sessão, volta ao horário normal, às 19h. Declaro encerrada esta sessão ordinária.